Reunião ordinária número 19/2018, de 5/12/2018. Boa noite, senhores vereadores, vereador aqui presente e ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. Eu gostaria de justificar aqui a falta do vereador Guilherme, vice-presidente dessa casa. Até agora não comunicou, deve ter acontecido alguma coisa de força maior, não pôde vir. Gostaria de convidar a presidenta eleita a próximo ano para fazer parte aqui da mesa. Com a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
Vereador Marcos Ricciardi.
Presente, secretário.
Vereador Paulo Ferreira da Silva.
Presente.
Vereador Antônio Aparecido Godoy.
Presente.
Vereador Marcos.
Presente, senhor secretário.
Vereador João Carlos de Oliveira.
Presente.
Senhor vereador, presidente dessa casa, Vanderlan Paulino.
Presente, secretário.
Vereadora Silvana Bernardes.
Senhor secretário, presente.
Secretário dessa casa, Gerson Lindo Souza.
Presente.
Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária do exercício de 2018 da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, realizada aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, sob a presidência do vereador Vanderlan Paulino, que, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. Reunidos os vereadores, como consta no livro de presença dessa Casa Legislativa, registrou a falta do vereador Marcos Ricciardi. Os demais, todos presentes. Seguido, o senhor presidente solicitou ao assessor jurídico proceder à leitura da ata da reunião ordinária anterior, de número 17, realizada em 6 de novembro de 2018, que, após lida, foi votada e aprovada por unanimidade, sem ressalvas. O senhor presidente registra que essa reunião foi realizada em data de 21 de novembro de 2018, em razão do feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Leitura dos expedientes. Ofício número 191 de 2018, do gabinete do prefeito, que solicita a retirada e a devolução do projeto de lei complementar número 6, dispõe sobre a criação de vagas e cargos executivos em comissão na administração municipal. Ofício número 192 de 2018, do gabinete do prefeito, que encaminha os projetos de lei número 46, 47, projeto de lei complementar 6 e projeto de lei complementar 7 de 2018. Comunicado da AMM, datado de 7 de novembro, que informa os atrasos nos repasses do governo do Estado de Minas Gerais aos municípios até a data de 31 de outubro, sendo o valor total para o município de São Sebastião da Bela Vista de R$ 2.397.368,84, juntamente com cópias dos valores não repassados e ações já tomadas pela AMM. Convite da Secretaria de Agricultura e Emater para participar da palestra sobre agronegócio será realizado no dia 4 de dezembro, às 18h30. ofício 564 de 2018 do Ministério do Esporte, que comunica emissão de ordem bancária no valor de R$ 165 mil, referente a um convênio firmado com o município para implantação do projeto Seleções do Futuro, para o atendimento de beneficiados com a idade de 6 a 16 anos, no município de São Sebastião da Bela Vista. Convite da Secretaria Municipal de Cultura participar do evento Quinta Cultural será realizado no dia 22, às 20 horas, no Centro Cultural. Convite da Prefeitura Municipal para participar do primeiro Congresso de Desenvolvimento Socioeconômico de Bela Vista será realizado no dia 3, 4 e 5 de dezembro, às 18 horas e 30 minutos. No dia 6 de dezembro, com início às 9 horas da manhã e encerramento às 19 horas no Centro Cultural. Convite do CISAMESP para participar da inauguração do anexo 2, Jefferson Gonçalves Mendes, Jefinho, no dia 7 de dezembro de 2018, às 9 horas. Local, Avenida Major Rubens Torino, número 2200, Jardim Canadá, Pouso Alegre. Indicação número 12 do vereador Paulo Ferreira, que indica ao senhor prefeito determinar a manutenção da estrada principal de acesso ao bairro Paraíso dos Pescadores, que se encontra em mau estado de conservação devido às chuvas. Ordem do dia. Realizada a leitura do projeto de lei complementar número 7 de 2018, que altera o Código Tributário Municipal da Lei Complementar Municipal 57, projeto de lei 46, dispõe sobre a denominação oficial da avenida que dá acesso ao bairro Vitoca 1. Após o parecer jurídico pela legalidade, parecer da Comissão de Justiça pela aprovação, o plenário votou e aprovou o referido projeto por 7 votos em primeira votação. Projeto de lei 47, que dispõe sobre o reconhecimento, instalação e funcionamento de circos itinerantes, promoção de família circense no município. Após o parecer jurídico pela legalidade, parecer da Comissão de Justiça pela aprovação, o plenário votou e aprovou o referido projeto por 7 votos em primeira votação. Projeto de lei número 44, que cria no âmbito da cidade de São Sebastião da Bela Vista a condecoração de honra ao mérito empresarial e da outras providências, votado e aprovado por 7 votos em segunda votação. Projeto de lei 45, que cria, no âmbito da cidade, a condecoração de honra ao mérito industrial, votado e aprovado por 7 votos em segunda votação. Explicação pessoal. O vereador Paulo Ferreira comentou e justificou a sua indicação e solicitou ao Executivo enviar as respostas de suas indicações. O vereador Antônio Aparecido parabeniza o prefeito pela colocação dos postes de iluminação no bairro Aliança. Faz indicação verbal ao prefeito no sentido de realizar a manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre do bairro Posto Aliança. Estão soltos ou caídos e por esse motivo já houve pessoas que se machucaram. O vereador João Carlos parabeniza o secretário municipal de agricultura, o senhor Juarez Bonifácio, pela reunião que será realizada sobre embalagem de agrotóxico no bairro Santanal e Furnas. Faz indicação verbal ao senhor prefeito no sentido de determinar ao setor responsável colocar pedregulho em trechos da estrada de acesso do bairro Furnas à rodovia Fernão Dias e do bairro Barra a Fernão Dias. Após as considerações finais de todos os vereadores, senhor presidente, registrou a presença do senhor William Santiago, secretário de Cultura, e parabenizou a Secretaria de Agricultura na pessoa do senhor Juarez Bonifácio e a EMATER na pessoa da senhora Adriana e a todos os demais organizadores pela reunião que será realizada sobre embalagens de agrotóxico nos bairros Santanal e Furnas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os ouvintes e declarou encerrada a presente sessão. O áudio faz parte integrante desta ata, será disponível para toda a população no site da Câmara, www.sãosebastiãodabelavista.mg.leg.br. A reunião foi realizada com som ambiente, gravada e transmitida pela Rádio Alternativa FM 104.9. A ata foi lavrada e será assinada após a leitura e aprovação. Próxima reunião ordinária, no dia 4 de dezembro, às 20 horas.
Votação da ata. Eu gostaria aqui também de justificar que a reunião está marcada aqui para o dia 4. Foi mudada para hoje justamente para dar os 15 dias certo também. Então, votação da ata. João Carlos.
Aprovo a ata, presidente.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godoy.
Voto a favor da ata.
Silvana Bernardes.
Aprovo, senhor presidente.
Marcos Essiati.
Também sou a favor da ata, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Aprovo a ata, senhor presidente.
Gerson Arlindo Souza.
A favor da ata.
Guilherme Lúcio de Paiva.
Ata aprovada.
Ata aprovada por 8 votos. Leitura de ofícios, indicações, requerimentos e outros documentos.
Gabinete do Prefeito, ofício 196 de 2018, resposta... Resposta, ofício 39 da Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, o Poder Público Municipal, representado pelo prefeito Augusto Hart, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante vossa senhoria apresentar a resposta em atendimento à indicação da nobre vereadora Silvana Bernardes, no sentido de determinar ao setor responsável realizar a limpeza de terreno de terceiro localizado na rua Silvio Palmo de Castro, em frente à escola estadual. Tendo em vista que é de responsabilidade do proprietário zelar pelo bom estado do imóvel, o Poder Público Municipal, por meio do fiscal de posturas, emitiu a notificação ao referido proprietário para que tome as devidas providências, sob pena de sanção. Na certeza de vossa atenção e compreensão, reitero os protestos. Cordialmente, Augusto Hart, Prefeito Municipal. Gabinete do Prefeito, ofício 197, resposta de indicação. Excelentíssimo senhor presidente... Poder Público, representado pelo prefeito Augusto, vem perante vossa senhoria apresentar resposta em atendimento à indicação do nobre vereador Antônio Aparecido de Godoy, no sentido de construir um pilar de 3 metros de altura para colocar a caixa d'água e a construção de uma nova rede de esgoto no bairro Aliança. Informamos que existe em vigência, conforme o processo 228 de 2018, a licitação para a prestação de serviços de construção de tanque séptico, tratamento de esgoto, no referido bairro. Porém, por questão de prioridade, estão sendo realizadas as obras de instalação e extensão de rede de energia elétrica, conforme as fotos em anexo. Tendo em vista a situação de crise financeira do Estado de Minas Gerais e falta de repasses, estes fundamentais para a manutenção das atividades do município, por hora será prorrogado o atendimento à indicação. Na certeza de vossa atenção e compreensão, reitero os protestos. Resposta, ofício, indicações 9, 10, 11 e 12 de 2018. Poder Público Municipal de São Sebastião da Bela Vista, representado pelo prefeito Augusto, vem perante vossa senhoria apresentar resposta em atendimento às indicações. Em relação à indicação número 9, que dispõe sobre a instalação de lixeira no bairro Paraíso dos Pescadores, informamos que por hora o atendimento da referida solicitação será prorrogado, tendo em vista a grave situação de crise do Estado de Minas Gerais e a falta dos repasses indispensáveis para as atividades do município. Construção de banheiro feminino, instalação de bebedouro d'água e construção para a sala de refeição. Informamos que já faz parte do cronograma da Secretaria de Obras, conforme em anexo. Por hora, o atendimento da referida solicitação será prorrogado, tendo em vista a grave situação de crise do Estado de Minas Gerais e a falta de repasses indispensáveis para as atividades. Em relação à indicação 10, dispõe sobre aumentar o aterro virador do ônibus escolar às margens da rodovia Fernão Dias, saída do bairro Paraíso Pescadores. Informamos que, tendo em vista a grave situação da crise do Estado de Minas Gerais e a falta dos repasses indispensáveis para as atividades, por hora o atendimento será prorrogado. Em relação à indicação 11, que dispõe sobre a verificação e manutenção do poço artesiano do bairro Paraíso dos Pescadores, informamos também, tendo em vista a grave situação do Estado, a solicitação será prorrogada. Em relação à indicação número 12, que dispõe sobre determinar a manutenção e cascalhamento da estrada principal de acesso ao bairro Paraíso dos Pescadores, informamos também que, tendo em vista a grave situação de crise do Estado, por hora a solicitação será prorrogada. Na certeza de vossa atenção e compreensão, reitero os protestos. Ao ilustríssimo senhor Paulo Ferreira da Silva. Gabinete do Prefeito, ofício número 201, encaminhamento de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, poder público apresentado pelo prefeito Augusto, vem, perante vossa senhoria, encaminhar os projetos de lei 48, 49, 50 e 51 de 3 de dezembro de 2018. Na oportunidade, solicito apreciação e votação. Certeza de vossa atenção, reitero os protestos. Cordialmente, Augusto Hart. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Governo, Subsecretaria de Assuntos Municipais. Ofício número 3153, Belo Horizonte, 21 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Informa quanto à celebração de convênio, cumprimentando cordialmente, nos termos do artigo 2º da Lei 116, do artigo 116 da Lei Federal 866, Decreto Estadual 46319, com redação atualizada pelo artigo 5º do Decreto Estadual 46831, venho dar ciência a essa Igreja Câmara Municipal da celebração do convênio número 1491001814/2017. Entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais e este município de São Sebastião da Bela Vista. Objeto do convênio, calçamento em bloquete de 1.296,22 metros quadrados, execução de 460 metros quadrados de muro de alvenaria de bloco de concreto, 415 metros de alambrado com tela galvanizada. No Parque de Exposições, localizado na Rua José Carolino Barroso. Data de publicação, dia 30 de dezembro de 2017. Vigência do convênio, 730 dias. O valor do repasse, 250 mil. Valor da contrapartida, R$ 66.282,09. Valor do convênio, R$ 316.282,09. Atenciosamente, Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora da Superintendência de Projetos. Conselho Tutelar Direitos da Criança e do Adolescente, São Sebastião da Bela Vista. Solicitação. O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, no uso de suas atribuições, vem através desse solicitar ao Ilustríssimo Senhor, com máxima urgência, que intervenha em favor do Conselho devido à grande necessidade de duas mesas, sendo uma para a reunião e uma para a recepção do Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 134 do ECA, e bem como o artigo 13 e 14 da Lei Municipal 1112 de 2013, visto que estamos com dificuldade para realizar os atendimentos. Na espera por sua ajuda e certeza de sua compreensão, sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente. Convite... Poder Legislativo Municipal. O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, Dr. Wellington Clair de Castro, e demais vereadores convidam vossas senhorias e família para a solenidade de inauguração da nova sede da Câmara de São Gonçalo do Sapucaí, primeira e única construída por um vereador presidente da Câmara nos 275 anos de existência da cidade. O evento será realizado no dia 14 de dezembro, às 19 horas, em São Gonçalo de Sapucaí, na entrada principal da cidade, ao lado da rodoviária. Contamos com a sua presença. Dr. Wellington, presidente da Câmara, Administração 2017-2018. Por hoje são só esses convites e ofícios, presidente.
Obrigado. Gostaria aqui, em tempo, justificar, como justifiquei a falta do nosso vice-presidente Guilherme Lúcio Paiva, que ele chegou atrasado, mas chegou. Então, gostaria de justificar. Ordem do dia. Projeto para leitura e análise. Projeto de lei número 48/2018. Dispõe sobre a aprovação do loteamento residencial Flamboyant, no município de São Sebastião da Bela Vista, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal Augusto Hart Ferreira sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam aprovados os planos e projetos urbanísticos de loteamento particular do imóvel, de propriedade do senhor José Barbosa Nadalini, inscrito no CPF 185-225-726-15, denominado Residencial Flamboyant, situado no município de São Sebastião da Bela Vista, havido pelos registros gerais, matrícula 5039, livro 2X, do Serviço Registral de Imóveis da comarca de Santa Rita do Sapucaí. O objeto, o imóvel, objeto loteamento, aprovado por essa lei, consiste em uma parte de terras com a área total de 32.972,70 metros quadrados, localizado na rua Monsenhor Calazans, no perímetro urbano, denominado Chácara Bela Vista, com as, os limites e confrontações presentes no projeto. Artigo, parágrafo 2º. A descrição do imóvel acima transcrita refere-se à certidão decorrente da escritura lavrada perante o Serviço Registral de Imóveis de Santa Rita Sapucaí, assinada pelo escrevente habilitado, retificando a referida escritura no que tange à descrição exata da área, objeto dessa lei. Artigo 2º. A aprovação do loteamento residencial Flamboyant obriga de modo incondicional seus proprietários ao cumprimento integral de todas as normas estabelecidas na Lei Federal 6766. Parágrafo único. Os projetos de levantamento topográfico, planialtimétrico, urbanístico, terraplenagem, de sistema de drenagem de águas pluviais, de sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água potável, pavimentação, paisagísticos e memorial descritivo das obras referentes ao residencial Flamboyant e demais especificidades técnicas apresentadas ficam incorporados expressamente à lei, por ele se responsabilizando com exclusividade o proprietário do loteamento. O loteamento residencial Flamboyant está inserido na zona urbana do município de São Sebastião da Bela Vista e contém seu projeto. A área total loteada, 32.972,70 metros quadrados. A área total de lotes, 13.584,83 metros quadrados. A área institucional, 1.662,51 metros quadrados. A área verde 1, 1.239,46 metros quadrados. A área verde 2, 548,38 metros quadrados. A área verde em APP, 1.509,43 metros quadrados. Total área verde, 3.297,27. Total APP, 3.746,08. Área das ruas, sistema viário, 10.682,01 metros quadrados. Número de lotes, 78. Quadra descritiva dos lotes, quadra A, 1 lote, área 267 metros quadrados. Quadra B, 24 lotes, 4.756 metros quadrados. Quadra C, 22 lotes, 4.362 metros quadrados. Quadra D, 22 lotes, 4.402 metros quadrados. E, 1 lote, 135,85 metros quadrados. Quadra F, 8 lotes, 1.656,24. Total, 78, 15.579,09. Compete ao empreendimento loteador do residencial Flamboyant executar os melhoramentos públicos, abertura de via, demarcação de rua, quadra e lote, terraplenagem das ruas de acordo com perfis aprovados, colocação de guia e sarjeta em todas as ruas, implantação da rede de galeria de águas pluviais, construção de rampa de acesso junto a vias e logradouros para portadores de deficiência, arborização das vias, implantação das redes de água e esgoto sanitário, rede de águas pluviais, pavimentação em blocos de concreto, rede de energia elétrica junto à CEMIG, sistema de abastecimento de água potável. Fica expressamente determinado que os lotes aprovados através dessa lei não poderão ser subdivididos. O prazo máximo improrrogável para a implantação de todos os serviços de infraestrutura especificados no artigo é o de 4 anos. Ficarão calcionados em favor da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista para garantia de responsabilidade e segurança da implantação do residencial na proporção das execuções das obras, conforme o cronograma apresentado descrito no artigo. Os seguintes lotes. Lote 21, sendo 21 lotes, sendo eles, a quadra B, 4, 5, 6, 11, 19, 23, 24, quadra C, 2, 3, 5, 6, 15, 18, 22, quadra D, 1, 2, 3, 6, 9, 13, 21. As áreas públicas destinadas a equipamento público urbano, comunitário, espaço livre de uso público no percentual não inferior a 35% da gleba do loteamento, deverão ser entregues à Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista. É, para execução dos melhoramentos públicos descritos nos artigos 4 e 5º, os loteadores e proprietários do residencial deverão cumprir o cronograma de execução de obras, conforme o projeto, não ultrapassando o prazo previsto. Os loteadores deverão obter complementarmente junto aos órgãos federais e estaduais todas as autorizações, licenças, outorgas, cessão e servidão antes do início das obras. os loteadores deverão obter autorização aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela eventual supressão de árvores e respectivo replantio quando necessário. Compete à Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista acompanhar a execução dos melhoramentos públicos previstos na lei, bem como expedir termo de verificação e recebimento de obra, liberando a respectiva garantia desde que observados os parâmetros técnicos definidos para as obras do loteamento. Os loteadores proprietários do loteamento ficam obrigados a promover e se responsabilizar integralmente pelo pedido de registro do empreendimento e adimplir todos os ônus legais e fiscais junto ao CRI da comarca no prazo de 180 dias, a contar da publicação da presente lei, sob pena de caducidade da aprovação. Será de responsabilidade do empreendimento loteador a comunicação a cada adquirente de lote que a construção de casa somente será permitida após a conclusão das obras de infraestrutura e liberação do município. Serão documentos integrantes dessa lei, memorial descritivo do loteamento, projeto de loteamento, memorial descritivo justificativo, a descrição de quadras, lotes, planilhas de endereço. Fica o município, através do setor de arrecadação, tributos, autorizado a cadastrar todos os lotes para fins de lançamento e cobrança de IPTU e outros. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado expressamente através da presente lei a editar e fazer cumprir decretos com o objetivo de regulamentar a implementação e regularização do residencial Flamboyant. Compete ao cartório de registro de imóveis da comarca proceder à abertura de matrícula nos termos legais, conforme especificado no projeto e memorial descritivo do referido loteamento. Revogando essas disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 3 de dezembro de 2018. Mensagem ao projeto de lei. O presente projeto de lei, que ora encaminhado à apreciação desse Parlamento, busca a necessária autorização legislativa para permitir e regulamentar o loteamento no município. A autorização do Poder Executivo Municipal para que seja realizado o loteamento e o atendimento de interesses públicos e a sua legalização são as características principais da presente proposta. De acordo com a tradição jurídica, as únicas formas de parcelamento do solo são o loteamento e desmembramento, sendo o primeiro a repartição de gleba de lotes com atos de urbanização e o segundo a repartição de gleba sem atos de urbanização. O loteamento distingue-se do desmembramento por implicar abertura de novas vias de circulação ou logradouros públicos. Nossa primordial intenção é criar em nossa cidade um processo dinâmico e acelerado de crescimento. O novo loteamento atende aos dispositivos legais e totalmente inseridos em plena harmonia e exigências. Enfim, a medida se justifica por visar o interesse público e possibilitar melhores condições de investimento no município. O projeto possui relevante natureza para o município. Dessa forma, espero que seja recebido, analisado, discutido, votado e, ao final, aprovado pela Casa Legislativa. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer acolhida favorável. Reiteramos protestos. Augusto Hart, prefeito municipal.
Eu gostaria de ouvir o presidente da comissão, Marcos Souza Rocha, seu parecer, seu voto.
Senhor presidente, antes da comissão dar o parecer, gostaria de ouvir o assessor jurídico desta casa.
Bom, em relação ao meu parecer jurídico, como sempre falo aqui, ele analisa as questões técnicas e legais, cabendo então ao plenário a análise do mérito e principalmente do interesse público desse presente projeto aqui apresentado. Em relação à competência e à iniciativa, no que couber o adequado ordenamento territorial dentro do plano urbano do município, não infringindo a legislação federal, compete aos municípios então legislar sobre esses assuntos de interesse local, aprovando, então, o ordenamento territorial, bem como o loteamento que, ora, aqui é analisado por vossas senhorias. Também encontra amparo jurídico, além do artigo 30, inciso 1º, 2º e 3º da nossa Constituição Federal, no artigo 70, inciso 22 da nossa Lei Orgânica Municipal, bem como também no artigo 10 da nossa Lei Orgânica Municipal, que vai estabelecer exatamente sobre essa questão do loteamento urbano, sendo a competência do Poder Executivo de enviar para a Câmara Legislativa essa análise. Em relação a esse projeto, todo o projeto de engenharia dele está constituído pelo mapa, pela planta, as planilhas com áreas, confrontações, medidas lote a lote, separada por quadra, como foi falado aqui dentro do projeto, e também naquele projeto que está ali para análise do interesse da população, dos vereadores também. É, a única recomendação que eu faço para esse projeto é que se junte a certidão atualizada de inteiro teor junto ao cartório de registro de imóveis dessa comarca, que é uma exigência, então, da lei para que seja o juízo de admissibilidade dentro dessa Câmara. É uma recomendação que essa assessoria faz, salvo o melhor juízo, é claro, dos vereadores. Tirando isso, sanado então essa questão, eu opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Ele pode tramitar e ser votado pelos vereadores.
Bem lembrado, assessor, esse documento que está faltando, já prometeram que tem um prazo que vai ser entregue, então os vereadores podem votar a primeira votação, que vai dar tempo para a segunda. Aí analisa certinho e vê se realmente está pronta e vota a segunda. Eu gostaria de ouvir o presidente da comissão, Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, os demais vereadores desta casa, como já ressaltou o assessor jurídico desta casa sobre a certidão de inteiro teor, está desatualizada, mas conversando com o engenheiro da Sigma, que dentro de 15 dias trará a certidão, mas isso também não impede, senhor presidente, que a gente faça a votação, até porque no artigo 10º e no 13º também resguarda muito esta casa, porque compete ao cartório também, na hora de liberar o registro, né, olhar essa pendência que tem também nesse projeto. A Comissão de Justiça é favorável a esse projeto, com a permissão do senhor, meu voto é a favor, peço que seja feito em duas votações.
Obrigado. Guilherme Nunes Paiva, vice-presidente da comissão.
Também sou favorável ao projeto, senhor presidente, e peço em duas votações.
Membro da comissão, Antônio Aparecido Godoy.
Também voto a favor e peço a segunda.
João Carlos.
Voto a favor e peço a segunda também, presidente.
Gerson Arlindo Souza.
Senhor presidente, baseado no que exigido no projeto de lei do uso do solo e baseado também no depoimento aqui do assessor jurídico, Dr. Wagner, vou abster meu voto sobre o projeto.
Silvana Bernardes.
Senhor presidente, eu sou a favor desse projeto, sim, só que eu peço que regularize essa certidão que já está vencida desde 2014, sobre essa ressalva.
Marcos Esciati.
Eu sou a favor e peço a segunda, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Eu sou contra o projeto, senhor presidente, porque o documento não se encontra ainda ok. Então, sou contra.
Então, o projeto é aprovado em primeira discussão por 6 votos, 1 abstenção e 1 voto contra. Projeto de lei número 049 dispõe sobre a aprovação do loteamento Glen Park da cidade de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, com fundamento nas disposições da Constituição Federal, aprove o prefeito municipal Augusto Hart Ferreira, sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Artigo 1º, ficam aprovados os planos e projetos urbanísticos de loteamento particular do imóvel de propriedade do senhor José Antônio da Silva Júnior, denominado loteamento Green Park da Bela Vista, situado no município de São Sebastião da Bela Vista, havido pelos registros gerais, matrícula número 8.127, livro 2AH, folhas 215, e matrícula número 9.723, livro 2AO, folhas 215, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. O imóvel objeto do loteamento aprovado por essa lei consiste em uma parte de terras com área total de 89 mil metros quadrados, situada nessa cidade no perímetro urbano, denominado Sítio Boa Vista e Garça Branca, com os limites e confrontações presentes no projeto nessa Casa Legislativa. Parágrafo 2º. A descrição do imóvel acima transcrita refere-se à certidão decorrente da escritura lavrada perante o serviço do CRI, da Santa Rita Sapucaí, assinada pelo escrevente habilitado, retificando a referida escritura no que tange à descrição exata da área, objeto da lei, que dela fica fazendo parte integrante. A aprovação do loteamento Green Park da Bela Vista obriga de modo incondicional os seus proprietários ao cumprimento integral de todas as normas estabelecidas na Lei Federal 6766. Os projetos de levantamento topográfico, plano altimétrico, urbanístico, terraplenagem, de sistemas de drenagem de água pluviais, sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, cascalhamento, por se tratar de zona rural, paisagístico e memorial descritivo das obras referentes ao loteamento Green Park da Bela Vista e demais especificidades técnicas, ficam incorporadas expressamente à presente lei, por ele se responsabilizando com exclusividade o proprietário do loteamento. O loteamento Green Park da Bela Vista está inserido na zona urbana do município e contém seu projeto. Uma área total da matrícula, 89 mil metros quadrados, a área loteada, 78.955,95 metros quadrados, a área institucional, 1.500 metros quadrados, espaço público 1, 2 e 3, 1.321,73 metros quadrados, estação tratamento de esgoto, 200 metros quadrados, captação e reserva de água, 135,47 metros quadrados, praça, 160,44 metros quadrados, área verde 1 e 2, 10.673,50 metros quadrados, e área das ruas, sistema viário, 17.246,3 metros quadrados, total de 225 lotes. Quadro descritivo das quadras, quadra A, 18 lotes, 3.724,31, quadra B, lote 37, 7.514,87, quadra C, 30, 7.979,95, quadra D, 41, 8.315,94, quadra E, 41, 8.200, quadra F, 39, 7.897, quadra G, 14, 2.805, quadra H, 6, 1.280,98, total 225, com a área de 47.718,68 metros quadrados. Compete ao empreendimento loteador do loteamento Green Park da Bela Vista executar os melhoramentos públicos seguindo o padrão de loteamento já previsto no plano de parcelamento de solo desse município. Fica expressamente determinado que os lotes aprovados através dessa lei não poderão ser subdivididos. O prazo máximo e prorrogável para implantação de todos os serviços de infraestrutura é o de 4 anos. Ficarão calcionados em favor da Prefeitura Municipal para garantir responsabilidade de segurança da implantação e execução de obra, conforme o cronograma apresentado, os seguintes lotes. Lote 39 lotes, sendo eles quadra A, lote 2 ao 14, quadra C, lote 4, equivale a 10 lotes, e a quadra G, do 1 ao 16. As áreas públicas destinadas ao equipamento público urbano, comunitário e espaços livres de uso público no percentual não inferior a 35% da gleba do loteamento deverão ser entregues à Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista com a infraestrutura correspondente. Para execução dos melhoramentos públicos descritos no artigo 4º e 5º, os loteadores e proprietários deverão cumprir o cronograma de execução de obras, não ultrapassando o prazo. Os loteadores deverão obter complementarmente, junto aos órgãos federais e estaduais, todas as autorizações, licenças, outorgas, cessão e servidão antes do início das obras, e também autorização dos órgãos responsáveis pela eventual supressão de árvore e respectivo replantio, se necessário. Compete à Prefeitura Municipal acompanhar a execução dos melhoramentos públicos previstos na lei. Os loteadores proprietários do loteamento ficam obrigados a promover e se responsabilizar integralmente pelo pedido de registro de empreendimento e adimplir todos os ônus legais fiscais juntos ao CRI no prazo de 180 dias a contar da publicação da lei, sob pena de caducidade da aprovação. Será de responsabilidade do loteador a comunicação a cada adquirente de lote do empreendimento que a construção de casa somente será permitida após a conclusão das obras. Serão documentos integrantes dessa lei, o memorial descritivo, o projeto, o memorial descritivo justificativo e a descrição de quadras, lotes e planilhas de endereço. Fica o município, através do setor de arrecadação de tributos, autorizado a cadastrar todos os lotes para fins de lançamento e cobrança de IPTU. Fica o chefe do Poder Executivo, expressamente através da presente lei, editar e fazer cumprir decretos com o objetivo de regulamentar o loteamento Green Park. Compete ao CRI dessa comarca proceder à abertura de matrícula nos termos legais. Revogando-se as disposições em contrário, a lei entra em vigor na data de publicação, 3 de dezembro de 2018, Augusto Hart. A mensagem ao projeto, o projeto de lei que ora encaminhada à apreciação desse egrégio plenário, busca a necessária autorização legislativa para permitir e regulamentar o loteamento no nosso município. O conteúdo dessa mensagem é essencialmente o mesmo, de visar o interesse dessa harmonização por meio do parcelamento do solo, qual seja o loteamento. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto à consideração de Vossa Excelência. Reiteramos a Vossa Excelência, seus pares, os nossos protestos de estima e consideração. Augusto Hart Ferreira, prefeito.
Presidente da comissão, Marcos Souza Rocha, seu parecer.
Senhor presidente, também gostaria de ouvir o assessor jurídico desta casa.
Bom, em relação também essencialmente desse projeto, a justificativa que aqui trago é semelhante, porque também a competência, iniciativa do prefeito de trazer esse projeto para deliberação aqui nessa casa legislativa, encontra então um resguardo jurídico na nossa lei orgânica municipal, bem como na lei maior do nosso país, que é a nossa Constituição Federal. Só que esse projeto também ele não possui... Apesar de estar todo completo na questão de engenharia, memorial descritivo, toda a questão da planilha de áreas, ele não traz em seu bojo a certidão de inteiro teor. Não existe nenhuma desatualizada ali. Então, eu faço essa recomendação no meu parecer jurídico para atingir, então, que é requisito da lei, que seja juntado, então, essa certidão de inteiro teor para provar a situação jurídica atual desse bem imóvel. Sanada, então, essa questão, e isso salvo o melhor juízo do plenário, eu opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto.
Presidente da comissão.
Senhor presidente, os demais vereadores desta casa, esse projeto ele não possui, né? Mas como ele está pedindo para regulamentação, quer regularizar uma coisa que já existe, gostaria de deixar aqui essa ressalva para vocês aqui, se essa casa aprovar, que no parágrafo único fica o chefe do Poder Executivo autorizado se passar por essa casa, mas também ele fazer um decreto que com o objetivo de regulamentar a implantação da regularização do loteamento Green Park. Fica de inteira responsabilidade dele essa documentação. O proprietário lá do terreno, antes da reunião, ligou que para que ele consiga uma certidão unificada, ele precisa dessa aprovação. Ele pediu 180 dias depois que ele trazer a certidão unificada para registrar esse projeto. Esse projeto é lá no Yacht Club. Então, senhor presidente, a Comissão de Justiça é favorável. Também peço ao senhor a permissão do meu voto, que é a favor, e peço que seja feita em duas votações.
Vice-presidente da comissão, Guilherme Lúcio Paes.
Senhor presidente, como o presidente da Comissão de Justiça também é favorável, meu voto também é favorável, senhor presidente.
Antônio Aparecido Godoy, membro da comissão.
Voto a favor também e peço segundo.
João Carlos.
Aprovo o projeto e peço segunda, presidente.
Gerson Arlindo Souza.
Projeto também, senhor presidente, na mesma parecer do assessor jurídico dessa casa, com base também dos requisitos exigidos de um projeto de parcelamento do solo aprovado por essa casa, vou abster o voto nesse projeto também, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Senhor presidente, já analisei todos os projetos hoje, durante o dia, e o meu voto é a favor do projeto, mas desde que tenha a certidão, porque não se encontra certidão nesse projeto aqui. O meu voto é a favor. Entendeu? E colocando essa ressalva.
Marcos Enciati.
Eu também sou a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Senhor presidente, eu também sou contra o projeto por não encontrar a certidão 100% nesse projeto aqui. Eu sou contra.
Então, o projeto aprovado por 5 votos, 1 ressalva, 1 abstenção e um voto contra. A ressalva é a favor com ressalva. Então, projeto aprovado por 6 votos. Em primeira votação. Projeto de lei número 050 dispõe sobre aprovação do loteamento residencial Bela Ville, no município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, fundamento na Constituição Federal, aprova e o prefeito municipal Augusto Reis Ferreira sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Ficam aprovados os planos e projetos urbanísticos de loteamento particular do imóvel de propriedade da senhora Celina Rodrigues de Siqueira Paiva e outros, denominados Residencial Bela Ville, situado no município de São Sebastião da Bela Vista, havido pelo Registro Gerais de Matrícula 20.217, livro 2AAAR, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca. O imóvel objeto do loteamento aprovado por essa lei consiste em uma parte de terras com área total de 19.967,27 metros quadrados, localizado na rua Monsenhor Calazans, no perímetro urbano denominado Chácara Bela Vista, com os limites e confrontações presentes no projeto. A descrição do imóvel acima transcrita refere-se à certidão decorrente da escritura lavrada perante o Serviço Registral de Imóveis de Santa Rita de Sapucaí, assinada pelo escrevente habilitado, retificando a referida escritura no que tange à descrição exata da área objeto dessa lei, que dela fica fazendo parte integrante. A aprovação do loteamento residencial Bela Ville obriga de modo incondicional os seus proprietários ao cumprimento integral de todas as normas estabelecidas na Lei Federal 6766. Os projetos de levantamento são os presentes na lei. O loteamento residencial Bela Ville está inserido na zona urbana do município de São Sebastião da Bela Vista e contém seu projeto. Uma área total loteada de 19.967,27 metros quadrados. Área total de lote 10.565,69 metros quadrados. Área institucional 998,43. Área verde 1.696,84, área verde em APP 1.092,45, total de área verde 2.262,29, total de APP 2.403,44, área de ruas 3.727,42, total de 66 lotes. Quadra A, 11 lotes, 1.837 metros quadrados. Quadra B, 17, 2.722. Quadra C, 23, 3.679. Quadra D, 9.440. Quadra E, 6, 888. Total, 66 lotes, 18.804 metros quadrados. Compete ao empreendimento loteador do Residencial Bela Ville executar os melhoramentos públicos de acordo com a lei de loteamento. Fica expressamente determinado que os lotes aprovados através dessa lei não poderão ser subdivididos. O prazo máximo improrrogável para implantação de infraestrutura é de 4 anos. Ficarão calcionados em favor da Prefeitura Municipal os lotes. São 19 lotes, quadra A, 1, 2, 3, 9 e 10, quadra B, lote 5, 11, 14, 15 e 16, quadra C, lote 12, 15, 18 e 22, quadra D, lote 1, 2 e 7, quadra E, 3 e 4. As áreas públicas destinadas a equipamento público urbano, percentual não inferior a 35% da gleba do loteamento, deverão ser entregues à Prefeitura Municipal. para execução dos melhoramentos públicos descritos no artigo 4º e 5º, os loteadores proprietários deverão cumprir o cronograma não ultrapassando o prazo previsto. Os loteadores deverão obter, junto aos órgãos federais, todas as autorizações antes do início das obras. Os loteadores deverão obter autorização também dos órgãos responsáveis pela eventual supressão de árvore e replantio quando necessário. Compete à Prefeitura Municipal acompanhar a execução dos melhoramentos públicos. Os loteadores proprietários do loteamento ficam obrigados a promover e se responsabilizar integralmente pelo pedido de registro do empreendimento e adimplir os ônus legais e fiscais junto ao CRI da comarca no prazo de 180 dias, a contar da publicação da lei, sob pena de caducidade da aprovação. Será de responsabilidade do empreendimento e loteadores a comunicação a cada adquirente de lote que a construção de casa somente será permitida após a conclusão das obras de infraestrutura e liberação. Serão documentos integrantes dessa lei o memorial descritivo do loteamento, o projeto do loteamento, o memorial descritivo justificado, a descrição de quadras e lotes e planilhas de endereço. Fica o município, através do setor de arrecadação de tributos, autorizado a cadastrar todos os lotes para fins de cobrança de IPTU e outros. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, expressamente através da lei, a editar e fazer cumprir decreto com o objetivo de regulamentar e implementar a regularização do residencial Bela Ville. Compete ao CRI da comarca proceder à abertura de matrícula nos termos legais. Revogando-se disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data da publicação, 3 de dezembro de 2018. A mensagem do projeto também é essencialmente a mesma dos anteriores, sobre o loteamento, né, a intenção de criar um processo dinâmico e acelerado de crescimento do município. O projeto em questão possui natureza relevante para o município e, diante do exposto, submetemos o presente projeto à consideração da Vossa Excelência e nobres edis. Reiteramos os protestos de estima e consideração. Augusto Hart Ferreira, prefeito.
Presidente da comissão, Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, antes de dar o parecer, ouvir a assessoria jurídica desta casa.
Bom, em relação a esse projeto de lei, também, na análise técnica e legal, e não do mérito da questão, também está amparado pela nossa Constituição Federal, artigo 30, os incisos que eu já mencionei aqui anteriormente, a nossa lei orgânica municipal também. Encontrei apenas uma divergência em relação ao projeto que foi conversado com o engenheiro, que é... consta uma área remanescente no valor de 12.713 metros quadrados na certidão de inteiro teor, sendo que no projeto todo de lei de engenharia está uma área total de 19.967,27 metros quadrados. E foi dito aqui que está sendo feita a retificação, né? Está em processo de retificação. E aí eu pedi também essa questão de se juntar, então, posteriormente, uma certidão de inteiro teor com essa área unificada, atualizado o total aí da área real. Então, um único adendo que eu faço aqui, a recomendação, salvo o maior juízo do plenário, é também dessa juntada. Agora, em relação ao mérito, a existência do interesse público, cabe aí os vereadores, e eu opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto.
Presidente da comissão, seu parecer.
Senhor presidente, como ressaltou o doutor Wagner Lucas, a área permanente é de 19.967, mas na certidão de inteiro teor está 12.713. Mas também, conversando com o engenheiro ali, vão fazer a retificação, e também sou favorável a esse projeto. Com a permissão do senhor, vou dar meu voto a favor. E peço também que seja feita em duas votações.
Guilherme Lúcio Pai, vice-presidente da comissão.
Senhor presidente, também aqui, com ajuda, né? Sei que é uma melhoria para a nossa cidade, para aumentar a nossa população. Também sou a favor do projeto. Meu voto é sim, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godói, membro da comissão.
Também voto a favor e peço a segunda.
João Carlos.
Aprovo o projeto, presidente.
Silvana Bernardes.
Senhor presidente, como já analisei os projetos que eu já tinha falado, meu voto é a favor, só que igual analisei que, como todos falaram, que a certidão tem uma certidão de 12.703 metros, e sendo que é 19.967. Meu voto a favor, mas com a ressalva que chega outra certidão para regularizar esse projeto. Certo? Meu voto é a favor, mas que tenha outra certidão para regularização.
Vai ser feita a retificação de área.
Isso, isso mesmo.
Marcos Reciati.
Sou a favor, peço a segunda.
Paulo Ferreira.
Senhor presidente, eu sou contra também o projeto, como essa área ainda está irregular, então eu sou contra.
Gerson Elin de Souza.
Projeto aprovado, senhor presidente.
Projeto aprovado por 7 votos, aprovado por 8 votos, uma ressalva e uma contra. São 8? Você votou com a ressalva, votou a favor com a ressalva. Então são 7 votos, 7 votos a favor e um contra, e uma ressalva. Projeto de lei número 51... dispõe sobre a aprovação do loteamento tropical no município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista aprova e o prefeito municipal Augusto Hart sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Ficam aprovados os planos e projetos urbanísticos de loteamento particular do imóvel de propriedade do senhor Giovanni de Faria, denominado loteamento tropical, situado no município de São Sebastião da Bela Vista, havido pelos registros gerais de matrícula 20.332, livro 2AAR, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca Santa Rita de Sapucaí. O imóvel, objeto do loteamento aprovado por essa lei, consiste em uma parte de terras com a área total de 41.236 metros quadrados, localizado na zona rural do município, denominado Sítio Faria, com os limites e confrontações presentes no projeto. A descrição do imóvel acima transcrita refere-se à certidão decorrente da escritura lavrada perante o Serviço Registral de Imóveis de Santa Rita de Sapucaí, assinada pelo escrevente habilitado. A aprovação do loteamento tropical obriga de modo incondicional os proprietários ao cumprimento integral das normas estabelecidas na Lei 6766. Os projetos de levantamento topográfico, plano altimétrico e todos exigidos ficam incorporados expressamente à presente lei, por eles se responsabilizando com exclusividade o proprietário do loteamento. O loteamento tropical está inserido na zona urbana do município e contém no projeto uma área total de 41.236 metros quadrados, uma área total de lote de 31.771,30 metros quadrados, uma área institucional de 3.447,89 metros quadrados, uma área verde de 2.687,68 metros quadrados, uma área de ruas 3.329,11 metros quadrados, totalizando 33 lotes, sendo quadra 1, 16 lotes com a área de 16.529 e quadra 2, 17 lotes com a área de 15.242,30 metros quadrados, totalizando 66, com a área de 18.804 metros quadrados. Compete ao empreendimento loteador do loteamento tropical executar os melhoramentos públicos seguindo o padrão de loteamento deste município. Fica expressamente determinado que os lotes aprovados através da lei não poderão ser subdivididos. O prazo máximo e improrrogável para implantação de infraestrutura é de 4 anos. Ficam calcionados em favor da Prefeitura Municipal 5 lotes da quadra 1, lote 6 e 7, da quadra 2, 5, 6 e 7. As áreas públicas destinadas a equipamento público urbano, comunitário e espaços livres de uso público, no percentual não inferior a 30% da gleba de loteamento, deverão ser entregues à Prefeitura. Para execução dos melhoramentos públicos descritos no artigo 4º e 5º, os loteadores deverão cumprir o cronograma, não ultrapassando o prazo. Os loteadores deverão obter complementamente, junto aos órgãos federais e estaduais, todas as autorizações antes do início das obras, bem como também a autorização dos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela eventual supressão de árvores. Compete à Prefeitura Municipal acompanhar a execução dos melhoramentos públicos, bem como expedir os termos de verificação e recebimento de obras. Os loteadores proprietários do loteamento ficam obrigados a promover e se responsabilizar integralmente pelo pedido de registro do empreendimento no prazo de 180 dias, a contar da publicação da lei, sob pena de caducidade. Será de responsabilidade do empreendimento a comunicação a cada adquirente de que a construção de casa somente será permitida após a conclusão das obras. Será de responsabilidade do empreendimento a comunicação, a responsabilidade de construção de fossa séptica e autorizações ambientais será de obrigação do adquirente. Serão documentos integrantes dessa lei, o memorial descritivo, projeto de loteamento, memorial descritivo justificativo, descrição de quadras, lotes e planilhas e endereços. Fica o município através do setor de arrecadação de tributos autorizado a cadastrar todos os lotes para fins de lançamento cobrança de IPTU. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, através da lei, a editar e fazer cumprir decretos com o objetivo de regulamentar a implementação e regularização do loteamento tropical. Compete ao CRI da comarca proceder à abertura de matrícula nos termos legais. Revogando-se as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data da publicação, 3 de dezembro, Augusto Hart Ferreira, prefeito. A mensagem ao projeto também, senhor presidente e demais vereadores, é essencialmente a descrita anteriormente. Reiteramos na oportunidade a vossa excelência, seus pares, os nossos protestos, estima e consideração. Sou Sebastião da Bela Vista, 3 de dezembro de 2018, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Presidente da comissão, Marcos Souza Rocha.
Senhor presidente, a comissão também já tem seu parecer, mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico.
Bom, em relação a esse projeto de lei de número 51, análise técnica e legal, também encontra amparo jurídico na nossa lei orgânica municipal, bem como na nossa lei maior, Constituição Federal. Essencialmente, é o mesmo substrato jurídico. A parte documental também está completa. A área que está no presente projeto, tanto no projeto de engenharia, também fechou com a área de, que está na certidão de inteiro teor, que foi expedida em agosto. Recomenda-se que seja no prazo de 30 dias, que é o da lei. Mas ela está atualizada e está fechando de acordo com o que está aqui todo o projeto. Por isso, eu opino pela possibilidade jurídica. Sem ressalvas para mim. Salvo melhor juízo.
Presidente da comissão, seu parecer e seu voto.
Senhor presidente, eu acho que todos os vereadores aqui ouviram a assessoria jurídica. Faço uso da palavra dele. Com a sua permissão, dou meu voto a favor. Peço a segunda.
Guilherme Lúcio Paiva.
Senhor presidente, também como meu voto é nossa intenção de ajudar, né? O proprietário do Giovanni Faria vem lutando com o loteamento de lá. E como eu disse para ele, pode contar com meu apoio aqui na Câmara. Então meu voto é a favor, senhor presidente.
Então é Aparecido Godoy, membro da comissão.
Também voto a favor e peço a segunda.
João Carlos.
Eu também sou a favor e peço a segunda.
Paulo Ferreira.
É, senhor presidente, pelo jeito esse projeto parece que está ok, né, 100%, apesar que o nosso município se encontra numa situação muito difícil, né, é até difícil de aprovar um projeto, porque nosso município está sem condições até de pôr uma lixeira no município. Então a gente fica pedindo, pegando mais compromisso para o nosso município, né, mas como o projeto está 100%, eu vou votar a favor.
Marcos Esciati.
Também sou a favor, senhor presidente.
Silvana Bernardi.
Senhor presidente, esse projeto é positivo, está completo. Meu voto é a favor e peço a segunda votação.
Gerson Arlindo Souza.
Aprovado o projeto, senhor presidente.
Projeto aprovado por 8 votos. Projeto para a primeira votação. Projeto de lei complementar número 07. Altera o Código Tributário do município de São Sebastião da Bela Vista, complementar do município municipal, número 057, de 23 de novembro de 2013, e estabelece normas. Eu gostaria que o assessor lesse a justificativa desse projeto e já vai para a votação, certo, senhor presidente da comissão?
Mensagem do projeto de lei complementar é 7, na oportunidade que encaminhamos a essa Igreja Câmara para análise, apreciação e votação, o projeto de lei em epígrafe que altera o Código Tributário do município de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais. O presente projeto de lei visa criar as condições para a modernização e o aperfeiçoamento da administração tributária, favorecendo o incremento das receitas tributárias e não tributárias e a ampliação da capacidade de investimentos do município. A obrigatoriedade das alterações do ISS, promovidas pela Lei Complementar 157 de 2016, instituição da nota fiscal eletrônica para efetivo controle da arrecadação e da fiscalização a fim de não incorrer na possibilidade de renúncia de receita. É sabido que a dinâmica de crescimento de um município requer uma constante atualização dos dados de seu cadastro imobiliário e uma reavaliação periódica dos tributos municipais, pois o simples lançamento anual de índice de atualização ou reajuste de tributos pode acarretar grandes injustiças. Diante da atual situação econômica do país e considerando a necessidade de melhorar o poder arrecadatório dos municípios mineiros, o TCE-MG, com o intuito de conhecer o perfil da receita tributária dos municípios, desenvolveu uma nova metodologia de fiscalização, objetivando auditar a realidade da gestão tributária municipal na adoção de medidas que o permita alavancar os procedimentos de ingresso de recursos próprios. Ademais, entre as inúmeras informações prestadas mensalmente aos órgãos fiscalizadores dos municípios mineiros, foi requerido o preenchimento de um questionário da Receita, cujo prazo foi encerrado no dia 10 de junho de 2017. Tal questionário foi disponibilizado no portal da SICOM. A proposta inicial de trabalho consiste no acompanhamento das medidas que estão sendo adotadas pelo município na atual gestão, com foco na obtenção de resultados positivos da arrecadação própria de Receita. Após a análise das respostas do questionário, serão selecionados municípios para as visitas em loco, os quais, em conjunto com o tribunal, pactuarão a melhor alternativa a ser adotada. A inclusão do tratamento diferenciado ao imposto sobre os imóveis de interesse histórico e cultural, de preservação paisagística ou ambiental, assim reconhecidos pelo órgão municipal competente, se faz necessário. No caso do imóvel isolado ou edificação que compõe agrupamento edilício de interesse histórico, cultural ou de preservação paisagística, seja por conteúdo tombado ou por delimitação da área de preservação cultural, a isenção ou abatimento serão reconhecidos somente para aqueles que estiverem em bom estado de conservação e com suas características arquitetônicas e decorativas relevantes respeitadas, critério do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, para fins de abatimento e isenção. O bem devidamente inventariado e o patrimônio intangível tenha sido devidamente registrado, cabe reconhecimento de isenção ou abatimento da tributação. Concluindo, em suma, o apontamento é válido a título de alerta ao gestor municipal quanto à necessidade de alteração do Código Tributário de acordo com as regras tributárias vigentes, a fim de adequá-lo ao mais próximo possível da realidade municipal que se apresenta, pois o município não pode ficar a cargo apenas dos escassos repasses patrocinados pelos demais entes estatais, sobretudo em período de crise econômica, e se considerarmos que os incentivos fiscais com redução tributária incidem diretamente nas verbas do FPM. A administração municipal empenha-se pela segurança administrativa e pelo equilíbrio financeiro do ente. Por isso, tem a obrigação de adotar providências necessárias para adequar-se. Assim sendo, isto posto, senhor presidente, senhores vereadores, temos certeza que possamos contar com o tirocínio de vossas senhorias. Finalmente, considerando que o Código Tributário carece de noventena, ou seja, para vigorar a partir de 1º de março, faz-se necessária a adoção de especial regime de urgência para a tramitação do projeto de lei em questão. Em face da exigência de noventena, a matéria em epígrafe precisa ser aprovada, sancionada e promulgada em especial regime de urgência para apreciação do projeto de lei complementar. Diante do exposto, essas em síntese são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição. São Sebastião da Bela Vista, 14 de novembro, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Bem, senhores vereadores, o projeto já passou, já estava nessa casa desde a outra reunião, teve o prazo para todos os vereadores analisar, então agora a gente vai para a primeira votação. Gostaria de ouvir o presidente da comissão para a gente pôr esse projeto em votação.
Senhor presidente, a Comissão de Justiça também tem seu parecer, mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico.
Bom, também em relação à análise técnica e legal desse projeto, eu fiz os seguintes apontamentos aqui. A nossa lei orgânica municipal, ela fala que compete, então, aos municípios prover os assuntos de seu interesse, bem como os assuntos de impostos. Só que esses assuntos não podem colidir com as questões trazidas pela legislação federal. O que eu vi nesse projeto de lei é que ele está fazendo, então, uma atualização de acordo com a Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016, porque o nosso Código Tributário ele foi votado e aprovado aqui em 2013. Então, para que se fizesse então, a adequação sobre o imposto, o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como a instituição da nota fiscal eletrônica, que agora é obrigatório. Não tinha anteriormente no nosso Código Tributário e agora está inserindo. Esse foi um exemplo que eu coloquei aqui. E não tem a possibilidade de renúncia de receita, não existe isso nesse projeto pela minha análise jurídica. Não vislumbrei, então, nenhum óbice para a tramitação do projeto e, por isso, eu opino pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação dos vereadores, salvo maior juízo. Plenário.
Presidente da comissão.
Senhor presidente, essa é uma lei complementar, né, como diz o Dr. Lucas, 157, é federal, é sobre os impostos que já vem cobrando, apenas é uma regulamentação. E faço uso da palavra do Dr. Lucas, com a permissão do senhor, dando meu voto a favor e pedindo a segunda.
Sim, senhor. Guilherme Lúcio Paiva, vice-presidente.
Senhor presidente, juntamente com o presidente da Comissão de Justiça, também meu voto favorável.
Antônio Aparecido de Godói, membro da comissão.
Também voto a favor e peço a segunda, projeto.
João Carlos.
Eu também voto a favor e peço a segunda.
Paulo Ferreira.
Senhor presidente, eu sou contra o projeto, porque tem umas páginas aqui, que fica nem na 48 mesmo, eu não concordo. Tem umas outras também que eu olhei. Então, eu sou contra.
Marcos Esquiati.
Eu sou a favor do projeto, senhor presidente.
Silvana Bernardi.
Voto a favor e peço a segunda votação, senhor presidente.
Gerson Aninho de Souza.
Sou a favor do projeto, senhor presidente.
Projeto aprovado por 7 votos e 1 contra. Em primeira votação. Projeto para segunda votação. Projeto de lei número 46 dispõe sobre a denominação oficial da avenida que dá acesso ao bairro Vitoca 1 do município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. João Carlos.
Voto a favor, presidente.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado.
Antônio Aparecido de Godói.
Voto a favor.
Silvana Bernardes.
Aprovo, senhor presidente.
Marcos Esciardi.
Por favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Voto a favor, senhor presidente.
Guilherme Lúcio Paiva.
Projeto aprovado.
Gerson Lins Souza.
A favor do projeto, senhor presidente.
Projeto aprovado por 8 votos em segunda votação. Projeto de lei número 47. Dispõe sobre o conhecimento, a instalação e funcionamento de círculos itinerantes e promoção da família circense no município de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais e da outras providências. Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Fessiati.
Eu também sou a favor, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
A favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godói.
Voto a favor do projeto.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado.
João Carlos.
Aprovo o projeto, presidente.
Gerson Lindo Souza.
A favor do projeto, senhor presidente.
Guilherme Lúcio Paiva.
Projeto aprovado.
Projeto aprovado por 8 votos em segunda votação. Moção de pesar número 07/2018. Pelo falecimento do senhor Sebastião Vanil.
É com profundo pesar e sentimento de tristeza que o vereador Gerson Arlindo de Souza, juntamente com os demais vereadores, vem prestar seus votos de pesar à família do nosso saudoso Sebastião Vanil Nadalini, ocorrido no dia 12 de novembro do corrente ano. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista apresenta a moção de pesar pelo ocorrido, externando condolências junto à família enlutada. O senhor Vanil Nadalini, como era conhecido por todos, era membro de família trabalhadora e tradicional de São Sebastião da Bela Vista. Foi funcionário público municipal por muitos anos, companheiro e amigo, desde esposa, filho e neto. Ciente da dor causada pela perda de um ente querido, estamos certos de que Sebastião Vanil Nadalini hoje descansa em paz com a certeza de dever cumprido durante a sua permanência nesse plano material e que Deus possa conduzir sua alma às glórias celestes. Aos familiares, os votos de pêsames desse Poder Legislativo. Vanderlan Paulino, presidente da Câmara.
Votação da moção. João Carlos.
Sou a favor da moção, presidente.
Marcos Souza Rocha.
Voto a favor, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godói.
Voto a favor da moção.
Paulo Ferreira.
Sou a favor, senhor presidente.
Marcos Esciati.
Favor, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente. Eu gostaria de acompanhar essa moção.
Guilherme Lúcio Paiva.
Também voto a favor e acompanho, senhor presidente.
Jair Charlinho de Souza.
A favor da moção, senhor presidente.
Eu também gostaria de dar meu voto e pedir, com a permissão do vereador Gerson Lins de Souza, acompanhar essa moção. A moção aprovada por 9 votos. Moção de pesar número 08-2018, pelo falecimento do senhor Sebastião Vilela Margalhães. É com profundo pesar e sentimento de tristeza que o vereador Vanderlan Paulino, juntamente com os demais vereadores, vem prestar seus votos de pesar à família do nosso saudoso Sebastião Vilela de Magalhães, ocorrido no dia 12 de novembro do corrente ano. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista apresenta a moção de pesar pelo ocorrido, externando condolências junto à família enlutada. O senhor Tião Anselmo, como era conhecido por todos, era membro de família trabalhadora e tradicional de Bela Vista. Produtor rural, agropecuarista, sempre foi um homem alegre, íntegro e muito querido por todos da comunidade. Bom pai, bom esposo, bom avô e bom amigo. Deixa filhos, filhas e netos. Cientes da dor causada pela perda de um ente querido, estamos certos de que Sebastião Vilela de Magalhães hoje descansa em paz com a certeza do dever cumprido durante a sua permanência nesse plano material, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Aos familiares, os votos de pêsames desse Poder Legislativo. Vanderlan Paulino, presidente da Câmara. Silvana Bernardes.
Voto a favor, gostaria de acompanhar a moção, senhor pois, presidente.
Pois não. Marcos Esciati.
Favor e acompanho, senhor presidente.
Paulo Ferreira.
Sou a favor da moção, senhor presidente.
Antônio Aparecido de Godói.
Sou a favor da moção.
Marcos Souza Rocha.
Aprovado.
João Carlos.
Aprovo.
Guilherme Lúcio Paiva.
Aprova e acompanha, senhor presidente.
Gerson Lins de Souza.
A favor, senhor presidente.
Eu também gostaria de falar, foi a indicação minha, votar mais uma vez a favor e agradecer a quem acompanhamento de todos. O senhor Tião Anselmo é uma pessoa conhecida, muito conhecida, e teve a sua participação em nossa cidade, igual ao Sebastião Vanil também. Então, moção de pesar aprovada por 9 votos. Palavra ao vereador, 15 minutos. Paulo Ferreira.
Uma boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM. Senhor presidente, sobre a indicação que eu fiz lá para passar a macra lá no Paraíso, e o prefeito já retornou aqui que estava sem condições, né? Mas eu já consultei os moradores lá. Se a prefeitura não tem condição de pôr óleo na máquina para passar lá, eles estão tudo, pode mandar a máquina, né? Que a máquina é do nosso município, é para servir a população, servir o nosso município. E eles... está disposto a pôr o óleo
viu? Gostaria que você levasse esse reconhecimento ao executivo, que se for por causa do óleo, que não tem condição de pôr, que a prefeitura se encontra numa situação difícil no nosso município, como diz ele, que não tem nem condição de fazer nenhuma lixeira. Que a situação... Eu nem esperava que o nosso município se encontrava numa situação tão difícil desse jeito. Mas os nossos moradores do município estão dispostos a ajudar. Então pode mandar a máquina lá, que o óleo chega na mesma hora, ele falou, e para arrumar a estrada e mesmo para beneficiar, né, para modo de... os nossos ônibus passam lá várias vezes por dia, né, que também é do nosso município. A gente vai até ajudar a preservar, né, o que é nosso, o que é do nosso município. Então, se for o problema do óleo diesel, já está resolvido, que os moradores estão à disposição a ajudar lá. Então, e é só isso, e uma boa noite a todos.
Boa noite, seu vereador. Antônio Aparecido de Godói.
Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos da Rádio Alternativa FM. Senhor presidente, hoje você não tem nada, cara. Não. Uma boa noite a todos.
Boa noite. Marcos Leciati.
Boa noite aos novos vereadores, presidente, secretário, vice-presidente, ao público aqui presente, também aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. E hoje eu queria desejar uma boa noite a todos e mandar um abraço também para o Sinésio Jordã, que sempre está ouvindo a gente pela Rádio Alternativa FM. Boa noite, fique todos com Deus.
Boa noite. Marcos Souza Rocha.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos os funcionários desta casa, a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Alternativa FM. Senhor presidente, hoje também não tem nada a declarar, não, só desejar uma boa noite a todos e deixar as considerações para a última reunião. Obrigado.
Boa noite. Silvana Bernardes.
Boa noite a todos, digníssimos vereadores, assessor jurídico dessa casa, o nosso advogado Dr. Wagner e a todos os funcionários dessa casa aqui, ao diretor Alex Pivoto e a todos aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Alternativa FM. Senhor presidente, eu gostaria só de só dar uma palavrinha sobre a indicação que eu pedi para o senhor, para o digníssimo prefeito, e eu acredito que interpretaram mal a minha indicação. Eu fiz uma indicação que a indicação não era para multar ou para emitir nenhuma proprietária do lote, certo? Eu só fiz uma reivindicação, sabe para quê? É porque eu passei várias vezes em frente ao lote da proprietária e lá os próprios funcionários da prefeitura me falaram que eles tinham toda a liberdade para despejar os carrinhos de lixo lá, em frente ao lote dela, que calçada serve em frente ao lote dela. Ela não tem nenhuma, entendeu? Ela não tem nada a ver. Só que eu passava lá, como já tinha lixo, que os próprios funcionários da prefeitura já jogavam ali em frente à escola estadual, todos os que moravam ali já tinham lixo. O que eles faziam? Jogava sacolinha, porque não tinha nenhum lixeiro, não tinha onde colocar lixo, colocava tudo lá. Agora eu recebi aqui que o senhor prefeito me mandou, entendeu? Que ele vai mandar para a proprietária, entendeu? Notificar a proprietária. Então, eu quero que o senhor, por favor, entendeu? Que o senhor corrige para o digníssimo prefeito que ele entendeu errado, certo? Não é para notificar a proprietária, porque para a gente notificar a proprietária, eu teria que ver o loteamento dela dentro. Eu nem conheço o loteamento dela dentro. Se está sujo, se não está. O que estava sujo é a rua. É a rua onde que passa todo mundo, em frente à escola estadual. Entendeu? Que isso aí é função da prefeitura, certo? Da prefeitura ver por que os funcionários, os próprios funcionários, estavam jogando lixo ali. Se eles estavam jogando lixo, despejando carrinho de lixo ali, é porque eles eram mandados a fazer isso. Só essa notificação, certo? E muito obrigado e boa noite a todos, e todos fiquem com Deus.
Será encaminhado, viu, senhor vereador? João Carlos.
É, uma boa noite a todos presentes aqui, aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. É, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento aqui para o vice-prefeito Ronaldo e o senhor prefeito Augusto. É, essa semana que passou, não tivemos um problema lá com a bomba do posto artesiano. É, mais uma vez, né, com problema lá no, nessa bomba. E o vice-prefeito Ronaldo, junto com o Augusto, já correram atrás e já solucionaram os problemas para nós lá. Já tá, voltou a funcionar de novo a bomba. Então, eu queria agradecer eles. E também queria agradecer o prefeito Augusto pelas viagens de pedra que ele mandou para nós lá na, no bairro das Furnas, lá para tampar alguns trechos lá que estavam mais esburacados. Ali no laticínio também estava com um problema ali na, na subida. Né? Então, queria agradecer ele as viagens que ele mandou para nós lá. E eu acredito que essa semana ainda, tudo dando certo, ele ainda vai passar a máquina para nós lá na estrada principal lá, que está precisando. Mas hoje é só isso mesmo. Um obrigado a todos. Esteja todo com Deus. Uma boa noite.
Guilherme Lúcio Paiva.
Também quero desejar uma boa noite a todos, os ouvintes, os presentes aqui na Câmara. Senhor presidente, também quero agradecer ao prefeito Augusto pela atenção que tem me dado para esses dias aí. Né? O Dudu, que está de chefe lá agora no lugar que o outro secretário está de férias. E creio que também muita gente tem pedido aí a respeito das estradas, né? Mas o povo, graças a Deus, está tendo consciência. Final de ano aí, né? Vai mudar o governo nosso. A prefeitura está cuidando das outras coisas, tem que cuidar. Mas com certeza, se Deus quiser, agora, por esses dias, deve estar passando a máquina para a zona rural aí. E só quero agradecer mesmo aí. E quero desejar uma boa noite a todos.
Boa noite. Gerson Arlindo de Souza.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Boa noite a todos. Senhor presidente, também não tem nada a manifestar hoje. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Boa noite. Eu gostaria de desejar também uma boa noite a todos, cumprimentar a todos aqui, agradecer a presença do diretor da rádio, Leco Pivoto, Alé, a todos aqui, Liana, o Gui, Fabiano, e os funcionários dessa casa, assessor jurídico e, doutor, e o nosso advogado, doutor Wagner. É, eu gostaria de usar até a palavra do João Carlos, estão acudindo também o bairro de Santana. Hoje eu encontrei, que eu estava indo para lá, estão passando a máquina nos lugares mais críticos. Eu só queria fazer uma observação aqui, até amanhã eu vou procurar o secretário que está no lugar do Márcio Reciati, né? Que está de férias, que é o Dudu, né? É o Dudu, para ele mandar a turma roçar, abrir as estradas, está fechando. Então, tem dois ou três lugares lá que está crítico, não está nem passando. É, fechou, não passando está, não está, é fechado. Se encontrar dois carros, não passa. O mato fechou, então amanhã eu vou procurar. Eu estou fazendo aqui pedindo, mas eu, amanhã eu vou procurar ele, porque eu vi. E hoje já estava acudindo lá os buracos, tampando. Com certeza amanhã vai pôr as pedras. Então eu já gostaria de agradecer eles por estar fazendo, não deixando ficar mais crítico. Então eu gostaria de agradecer ao prefeito e o vice. Mas eu só gostaria de desejar uma boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Alternativa 104,9. E a próxima reunião ordinária, dia 18 de 12 de 2018. Muito obrigado a todos, boa noite.